das Cortes Espanholas, do Parlamento Espanhol, de reconhecer Edmundo González como presidente eleito. Muito obrigado.
Sr. Deputado, só para facilitar a interpelação, quando é interpelação à mesa, é fazer diretamente, porque depois baralha se for pelo telefone, que não é o habitual. De qualquer maneira, então, o Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Paulo Neves, do Partido Social Democrata, que dispõe de 52 segundos para fazer o pedido de esclarecimento, e o Sr. Deputado João Paulo Rebelo irá esclarecer depois noutra ocasião. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, percebemos na sua intervenção que comungamos a nossa total solidariedade com o povo da Venezuela no geral e com os portugueses em particular. Também percebi pela sua intervenção que comungamos da condenação à violação dos direitos do homem a existirem na Venezuela e a exigência da transparência do processo eleitoral, que isso nós defendemos para qualquer sítio do mundo. Naturalmente que só reconhecemos eleições se tivermos conhecimento dos resultados dessas eleições, e acompanhamos também a sua intervenção. A pergunta era se nos acompanhava sempre nesta pressão ao regime para que dê a conhecer os resultados eleitorais legítimos do povo venezuelano.
Muito obrigado. Fica o pedido de esclarecimento. E agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDSPP. 3 minutos também para uma intervenção, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento também os representantes da Venezuela Livre, hoje aqui presentes na bancada deste Parlamento. O regime bolivariano é uma daquelas democracias populares em que a vontade do povo é confundida com a vontade do líder. Esta é a prática comum de pessoas como Nicolás Maduro e outros notáveis democratas, como os líderes da Rússia, da Bielorrússia e da comunista Coreia do Norte, todos apoiados em Portugal pelo também totalitário Partido Comunista Português. Mas como nós vivemos numa verdadeira democracia, sabemos que quem ganha eleições de forma legítima não usa a força sobre os eleitores para o provar, a não ser que essas eleições não sejam tão livres e justas que me permitam, por exemplo, que não ganhe quem não está no poder. Só assim se percebe o porquê do terrorismo de Estado que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já denunciou na Venezuela. É terrorismo de Estado a perseguição de políticos, ativistas e jornalistas não alinhados com o regime venezuelano. É terrorismo de Estado a manipulação do poder judicial para fins políticos. É terrorismo de Estado a repressão violenta e as detenções arbitrárias de opositores e presos políticos que devem ser todos libertados de imediato. E é uma vergonha a posição do Partido Comunista Português nesta matéria, senhores deputados. E é inaceitável a violação de direitos humanos de que Nicolás Maduro faz uso sistemático e recorrente. Senhoras e senhores deputados, temos de aguardar pela confirmação isenta de todas as atas eleitorais para confirmar os resultados eleitorais das eleições do último dia 28 de junho. Mas não temos dúvidas, não podemos reconhecer os resultados divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral e não podemos reconhecer a fraude de Nicolás Maduro no ato eleitoral. Respeitar a soberania do povo venezuelano a isso obriga. Respeitar os princípios fundamentais do Estado de Direito a isso obriga. Respeitar os direitos humanos a isso obriga. O CDS é um partido fundador da democracia portuguesa. Não contam connosco para branquear os crimes de autocratas ou para legitimar fraudes eleitorais ou atropelos à democracia. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, O senhor deputado Diogo Pacheco de Amorim chega, dispõe de 2 minutos e 41 segundos. Faça a vossa, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A situação que se vive na Venezuela é um bom ponto de partida para algumas notas breves. Neste momento, e apenas na América Central e do Sul, existem 3 florescentes ditaduras: Venezuela, Cuba e Nicarágua. Todas de extrema esquerda, qualquer que seja a máscara que usem. Mas sobre todas elas, a totalidade da comunicação social, a eficientíssima ONU e a omnipresente comunidade internacional, seja lá o que isso for, guardam o mais hermético silêncio. Se passamos ao próximo e Médio Oriente, teocracias radicais executam inimigos vários, desde opositores ao regime, passando por homossexuais e terminando em mulheres que se recusam a amortalhar-se em vida e a andar curvadas na rua, 3 passos atrás dos seus donos. De parte da comunicação social, da tal comunidade internacional, dos coletivos LGBTI, dos movimentos feministas e da eficientíssima ONU, o mesmo sepulcral silêncio. Isto para não passarmos à África subsaariana ou à Ásia, continente onde brilha essa estrela paleo-stalinista que reina sobre a Coreia do Norte. Mas nada, para a comunicação social e nebulosa comunidade internacional e a eficiente ONU, em todo esse largo mundo aqui descrito, nada, não passa nada. Ou passa, mas apenas nas redes sociais, essas terríveis fontes de fake news, onde se vão conhecendo as inúmeras atrocidades desses neo-stalinistas, petrotiranos e narcoditadores. Mas não, dizem-nos. Mas não, dizem-nos. O perigo não está no esquerdismo extremo, nem no islamo-esquerdismo. O perigo metralham-nos todos os dias, a toda a hora, a comunicação social, a comunidade internacional e a eficientíssima ONU. O perigo está na extrema-direita. E aqui surge uma primeira pergunta. Mas então onde existe uma ditadura de extrema-direita? Na Itália, na Hungria, na Argentina, na Holanda? Todos os países hoje governados por partidos...
Senhores deputados, vamos, por favor, deixar ouvir o orador. A própria bancada do senhor deputado e vice-presidente Diogo Pacheco de Amorim pode, por favor, deixar ouvir o orador? Muito obrigado.
Senhor presidente. Todos os países hoje governados por partidos dessa suposta e mítica extrema-direita. Mas, e aqui fica a pergunta, que é também por si só uma resposta. Alguém teve, em qualquer um desses países, de exigir as atas das respectivas eleições? Pois, é aqui que reside toda a diferença do mundo. Esse abismo...
Acrescentaram ou não? Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Srs. Deputados. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bem sabemos que na história contemporânea são poucas as alturas em que o povo venezuelano experienciou um verdadeiramente democracia, de paz e de segurança, e saudamos por isso a Iniciativa Liberal por nos trazer este tema a debate. Aliás, não deixa de ser verdade que os venezuelanos viram o seu direito à emancipação e independência negado durante várias décadas devido a sucessivos golpes de Estado e ingerências externas na política, na sua política interna, e mais é igualmente verdade que se têm protagonizado graves violações de direitos humanos na Venezuela e ofensas à liberdade de expressão, a que o próprio regime não tem dado descanso ao seu povo. As eleições de julho deste ano surgem assim como um caso flagrante que deve preocupar qualquer pessoa, nomeadamente naquilo que diz respeito à reposição da democracia. É por isso importante garantir que existe a reposição do ponto de vista da transparência no apuramento daquela que é o escrutínio político e resultado eleitoral, nomeadamente resultante de um processo eleitoral dúbio em que Nicolás Maduro foi declarado vencedor pelo Conselho Nacional da Venezuela com 51%, apesar de faltarem contar ainda 20% dos votos, e à revelia de qualquer tipo de certificação democrática. Por isso, independente do PAN, que é de facto importante garantir que o povo venezuelano possa decidir sobre o seu futuro e que por isso não estamos a ingerir sobre qualquer tipo de autodeterminação dos povos, e mais, garantir o apuramento com toda a transparência e verdade sobre os...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não temos mais intervenções neste debate e, sendo assim, passamos ao encerramento. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, de Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Desculpa, Sra. Presidente, queria usar os 6 segundos finais numa intervenção curtíssima.
Muito
não,
bem.
Não fui a tempo de me inscrever pelo telefone, peço desculpa.
Não se inscreveu, de facto, a tempo, mas julgo que todos compreendemos isso. Se não se importa, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e peço desculpa à Câmara pelo imprevisto. Eu queria apenas notar que ou nos regemos por argumentos de... reconhecer, independentemente do que dizem instituições nacionais e internacionais, independentemente da adequação, uma eleição resultado ou não, e gostaria de perceber como é que se pode ser pelo reconhecimento da presidência na Venezuela contra o reconhecimento da independência da Palestina.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Confirmando que não temos mais inscrições, certo? Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, se faz favor. Tem 2 minutos para encerrar. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me, excepcionalmente, um cumprimento muito especial aos venezuelanos que estão nas galerias. Muito obrigado pela vossa presença. Edmundo González Urrutia venceu as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024. Edmundo é o legítimo presidente da Venezuela, foi esta a vontade do povo venezuelano. Isto não é uma questão de achismos, isto são factos. São os factos que o demonstram e, por isso, recordemos os factos. O regime de Maduro incumpriu os acordos de Barbados. Candidatos foram impedidos de o ser, com destaque para Maria Corina Machado. A opção do regime é de tal forma que Maria Corina Machado há meses que não dorme no mesmo sítio 2 noites seguidas. Um regime que tudo fez para que na diáspora mais de 5 milhões de venezuelanos não pudessem votar. E ainda antes das eleições foram várias as detenções de membros da oposição democrática. No dia das eleições, sites informativos foram barrados. Criação de postos de controlo nas proximidades de locais de votos para intimidar os eleitores. E depois das eleições, perseguição e detenção de elementos das mesas de voto para impedir a divulgação das atas. As tais atas que o regime não quer que sejam públicas. As atas que demonstram os verdadeiros resultados, o que já veio a ser confirmado pelo Centro Carter, que acompanhou as eleições devidamente credenciado pelo regime. Estes são alguns dos factos, uma parte de um cardápio opressor mais alargado de um regime não democrático que tudo faz para manter no poder. Nos dias seguintes mais houve, mais opressão, não só das forças militares e dos coletivos em motas, mas também relatos preocupantes da presença de militares cubanos, bolivianos e mercenários do grupo Wagner na Venezuela. O que demonstra que, quando estamos a falar da situação na Venezuela, não estamos apenas a falar da defesa da liberdade e democracia na Venezuela. É por isso, também por isso, que as palavras de Maria Corina Machado vos devem inspirar no momento de votar esta proposta. A Venezuela que queremos, não podemos permitir que o medo nos paralise. E assim, ajudemos a que dia 10 de janeiro Edmundo jure como Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Vamos passar ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que consiste na discussão do projeto de resolução 263 do Chega, realização de um referendo sobre o estabelecimento de limites máximos para a concessão da autorização de residência e sobre o estabelecimento de cotas de imigração. Para apresentar o seu projeto de resolução, tem a palavra a Sra. Deputada Vanessa Barata, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sra. Deputada.